tem conversinha, não tem blá blá blá. Se quer vir com caô, então entra na fila. Sou a dama do pagode e não passo pano pra homem machista. Tá de roupa curta,
deixa ela
usar. Se tá no paredão,
deixa dançar.
Se ela quer beber,
deixa embraçar.
Se não quer respeitar.
Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade, esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 124. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, machista não tem vez, a dama, que fez um show massa ontem, que rendeu belas imagens no pré-jogo, né, da Fonte Nova, acho que no pré e no pós-jogo da Fonte Nova. Não conhecia a artista, eu vim conhecer ali no lançamento, né, dessa nova coleção, que ela fez parte ali de um dos atores, né, que tiraram foto com as camisas. Não tinha ouvido a música e vi ontem, gostei. É um estilo de música que eu não ouço com muita frequência, mas eu gosto, né? O pagodão. Edgar, você que estava na Fonte Nova ontem, pé quentíssimo, traga aí seu destaque para o programa de hoje.
É, saudações, tricolores. Porra, triunfo importante, viu? Gostei do jogo, gostei do time, gostei da postura. Deixa eu secar um pouquinho mais pra frente aí. Eu só queria também aqui já agradecer a Jorge, né, que foi lá no perfil indicar a gente lá pro... mudar um pouquinho aqui a ordem do programa, fazer uma bagunça aqui. Agradecer a Jorge, que ele, né, indicou lá, né, pra uma galera que faz conteúdo do Bahia, né, e colocou a gente lá entre os que ele gosta e tal. Acho legal, acho que é importante, né, é um sinal de que o nosso trabalho, né, é um trabalho meio que, né, não vou nem dizer que é trabalho, porque acho que é uma coisa que a gente faz por diversão mesmo, assim.
Nosso,
né,
hobby.
É, nosso hobby, né? Toda segunda-feira aqui a gente bate ponto. É, mas é legal ver que tem gente que acompanha, que gosta, né? Você sempre comenta isso também lá no finalzinho lá do programa, sobre a retenção, né? A gente tem um programa que a galera tem uma faixa de retenção muito alta, né? Pra podcast, né? Então é um sinal de que a galera curte, né? E fala também com o Evandro, né? Que ele falou que recomendava também, mas e que toda semana ele discordava, né? Eu falei, pô, velho, eu que respondi ele, né? No perfil lá do pod. Eu falei, pô, mas assim... discordar, acho que faz parte, é super válido, sabe? Mas assim, acho que uma coisa que ele não pode dizer que a gente não tem é coerência, né? A gente tem um perfil de análise aqui. A gente é torcedor, né? A gente torce, né? A gente fica puto, a gente xinga, a gente briga, a gente tal. A gente, quando a gente vai parar pra gravar, né? A gente já tá com a cabeça mais... já analisou, já esperou aquela emoção do jogo decantar um pouquinho, né? Então a gente tem um perfil, né, de conversa aqui, por mais que seja informal, mas tentando levar sempre um pouco de coerência, né? E o torcedor Scalma, acho que, porra, eu tô muito orgulhoso de ter feito aquele programa, porque assim, quando tava todo mundo batendo no Bahia, ah, porque é um absurdo, o time perdeu duas seguidas, porque se for assim vai cair, vai ser o América de Natal, aquela coisa que muita gente posta, na verdade a gente tava analisando o jogo, né? E na análise do jogo a gente falou, porra, esse time aqui, a tendência é que melhore, e aconteceu, né? Aí ele até brincou, mano, nem aí, se eu não falar agora que vai pra Libertadores e tal. Aí eu falei com ele de novo, torcedores, calma, né? Porque, tipo, a gente não sabe que se manter essa evolução, aí já foi aquele campeonato que a gente imaginava, né, do Bahia, né?
Eu já li hoje que essa é a melhor oportunidade que o Bahia já teve na história de ganhar a Copa do Brasil, viu? Ganhou duas partidas de Botafogo e Curitiba, ou de Vasco e Curitiba, é foda, tá ligado? Torcedor, velho, é 8 ou 80, legal. Não... Na verdade, torcedor não é 8 ou 80, não. O torcedor é 80 ou 80, tá ligado? Pra um lado e pro outro. Tu é doido, velho.
E aproveitando esse 80 ou 80, porra, aí já indo um pouco pro jogo, porra, vai a Everaldo, é idiotice do caralho, sacou, velho? Tá que pariu,
velho. Sem sentido, velho. Sem sentido, nenhum.
Se esforçou, sacou, assim, eu analisei o jogo, meus filhos não foram pra esse jogo, né? Então eu consegui focar em algumas questões assim do jogo, né? Porra, velho, ele se esforçou, não é um exímio jogador, não é um... Mas, porra, velho, o cara tentou, sacou? Ele errou alguns passos, assim. Por exemplo, no início do jogo logo, né? O Matheus Bahia, ele fez muita falta no jogo, sacou? Aí a parte da torcida começa a se irritar com o cara, sacou? Aí, porra, acalmou, aceitou, o gol. Primeiro gol do Bahia, que abre a porteira, né? Que abre o...
Jogou bem demais.
Então, assim, essa coisa de a gente ter cabe avaliar o processo é importante, sabe? A gente sabe, né, que o torcedor tá lá, né? Porra, teve greve de ônibus, muita gente fez um esforço da Zorra pra ir, a gente sabe, né? Pô, chuvem, a gente sabe, né? Tudo isso. Mas, porra, velho, você vai falar pra torcer pelo time, pô. O jogador que tá lá, parado não vai embora, parado não vai sair, né? Porra, ele vai fazer parte. Ele pode não ter sido útil nesse jogo, mas ele vai ser útil em outro jogo. Ele foi, né? Então, assim, enfim. Né? Mas daí. Agora, assim, também. Muita gente também aplaudiu, entendeu? Mas tem uma parte da torcida que, porra, velho, é aquela questão de ser corneto o tempo todo, sabe? É foda. Vai falar que eu já baguncei a ordem toda aí, volta aí pra fazer análise.
Mas a gente, apesar de seguir, né, um roteirozinho aí, não tem muito apego a isso, não. É legal, eu gosto, né, quando a gente fez o podcast lá desde o início, tinha algumas premissas, assim, que a gente estabeleceu, né? Frequência, assiduidade, um estilo. Lembro dos primeiros programas que nós fizemos que não tinha esse destaquezinho e que era ruim porque, tipo, o programa com quatro pessoas que a gente chegou a fazer com quatro, com cinco, tipo, o quarto ia falar com 30 minutos de programa, né? Aí eu lembro que Matheus que trouxe isso, Matheus sugeriu, falou, velho, vamos, eu já ouvi isso em tal podcast, não lembro exatamente qual foi o podcast, bora fazer isso, traz um destaquezinho, porque todo mundo fala logo ali no início e meio que traz, né, ali já marca presença. E a gente foi estabelecendo, né? Mas num dia que, como hoje, né, que a gente tá mudando, não tem problema, não. E aproveitar aí também e deixar aqui o registro de um ouvinte nosso aí, Peixoto. Eu não sei o nome dele, ele usa como Peixoto, tanto o arroba como o nome lá, né? Tá como Peixoto. Ele pediu ontem lá a projeção dos pontos, né? E perguntou se a gente já tinha feito e tal. E aí eu dei até uma atualizadazinha ali para poder mandar para ele. É um ouvinte nosso, geógrafo, morador da Paraíba e torcedor do Bahia, que é um perfil muito forte nos nossos ouvintes, né? Muita gente de fora é o torcedor que está aí ávido por consumir outros produtos e acaba chegando no podcast da gente. É muito massa. Mas vamos voltar aí para a nossa sequência, analisar o jogo. Você que esteve lá, que viu o jogo em loco, traga aí sua análise do jogo.
A análise do Bahia começou os 10 primeiros minutos, até Paiva falou isso na entrevista, né? Aquela coisa, o Coritiba tentou, né, forçar um pouquinho o Bahia, tentou dificultar um pouquinho. Me chamou a atenção, né, na escalação de Iago Felipe no lugar de Azevedo, até porque eu achei que Azevedo fez uma partidaça contra o Vasco. Para mim ele foi até, inclusive, melhor em campo naquele jogo, principalmente no segundo tempo. Mas depois Paiva também explica, né, na coletiva, essa questão do CK e tal. A gente não tá muito acostumado, né? Porque a gente fala assim, pô, o jogador tem uma semana pra treinar, né? Não é possível, né?
Eu vou fazer um parênteses aqui na sua fala, Edgar. Eu acho que a gente precisa aprender um pouco isso. A gente vai precisar. Várias coisas a gente tá precisando aprender em 2023, né? E uma delas é essa, né? A gente vai precisar entender. Eu até falei isso no grupo ontem, quando o Igor reclamou, né? De que a Azevedo não tinha sido escalado. Eu falei isso, vai, a gente vai ter aí 15, 16, eu falei 14, 15, Luiz até corrigiu, ó, a gente tem 5 alterações por jogo, então seriam 11 mais 5, só aí já daria 16, né? Nós vamos ter aí 15, 16 jogadores que precisam ser titulares, pô. E pra gente é muito bom, por exemplo, ver que Vitor Hugo ainda nem entrou, entendeu?
E o setor que era bem indicado tá dando conta do recado, né?
Tá, os jogadores se recuperaram e tal, então assim, eu acho que a gente precisa confiar mais um pouco no processo. Teve um vídeo hoje que viralizou aí do técnico do Palmeiras, de Abel, né? Mostrando num quadro lá um mapa com o sono do jogador, de recuperação e tal. O futebol é cada vez mais ciência, né? As coisas são feitas de forma cada vez menos de forma empírica. Então, eu acho que a gente tem que, antes da gente se chatear, como muitos se chatearam ontem com a escalação de Iago no lugar de Azevedo, é entender que o clube tem informações, né? Todos, não é o Bahia, não é aquela história de que, por causa do City, né? Não é isso, né? O Bahia já tinha essas informações antes e tem exames, né? O CK todo o clube faz, que é um exame muito baratinho, inclusive, de fazer. Tem informações para isso, né? Então, não é aleatório,
talvez,
né?
O elenco não era tão robusto, né? Você não tinha tantas peças assim, talvez se forçasse mais, né?
Isso. Quando o Biel não foi escalado, eu até falei semana passada isso, né? Até uma frase que foi repetida por João Leiro lá do InfoBahia, citar ele aqui, porque se alguém ouviu falando isso, vai falar, copiou e não deu crédito, né? Eu falei e ele também falou, os dois falamos a mesma coisa, não necessariamente um copiou do outro. Mas assim, velho, todo mundo vê Biel jogando e tem certeza que Biel é o melhor jogador do Bahia hoje. É indiscutível. É, se o técnico não escalou o Biel, negão, tenho certeza que algum problema teve, porra. O técnico não vai acordar de manhã e vai falar assim, não vou botar Biel, não. Deixa eu pirraçar a torcida aqui, tá ligado?
Vou sacanear a torcida um pouquinho. Vou querer criar emoção no jogo, né?
Vou pirraçar a torcida aqui, não vou botar Biel, não. Mas beleza, venha de lá. Desculpa aí pelo parênteses grande.
Mas é importante. E é isso. Aí o Bahia, quando o Bahia botou a bola no chão, e aí o Bahia faz um gol, né, com, não sei se foi 15, 20 minutos, enfim, naquele setor ali. Aí o Bahia conseguiu fazer o gol, uma boa jogada. O Lira inclusive fala isso também, né, o Pecassogante aqui, ele fala que foi um gol bem parecido com o gol do Bahia contra o Botafogo, né, que é a jogada que sai com o Rezende e tal, aí vem Matheus Bahia, Cauli dá, fica entre linha, dá aquele passe rápido, e o Bahia faz 1-0 e o Bahia toma conta do jogo. E o Bahia não fez 3-0 no primeiro tempo por capricho ali de Tassiano, sacou? Tipo, uma jogadaça de Biel também, dá um passe lindo pra Tassiano, ele tenta tirar o goleiro, tira um pouquinho a mais, né, e aí é futebol, né, velho, e aí bota a bola na trave, logo depois, o Bahia amassou o Coritiba, o primeiro tempo foi, dominou muito, assim, e um domínio técnico, tático, né, e finalização, enfim, foi soberano. Aí é aquela coisa, né, você fica naquela, porra, o Bahia não matou a porra do jogo no primeiro tempo. Aí vamos pro segundo tempo, né, chegando no segundo tempo, o Bahia perde um pouco dessa intensidade, né, perde, o Coritiba consegue avançar um pouquinho mais, e foi foda, velho, porque assim, eu tava com um amigo meu, o Clayton, fui pro jogo, ele é meu vizinho, que a gente vai pro jogo sempre junto, aí eu falei, velho, porra, esse time do Bahia, a zaga do Bahia tá muito bem postada, velho. Porra, o Bahia tá muito bem postado. E o cara vai lá e acerta aquele gol, velho. Ele falou, na hora, velho. Ele falou, que linha desgraçada é essa? Eu falei, porra, nem fale, velho. E já tava caindo na cabeça. Eu falei, porra, Alexandre, no último podcast que eu gravei, Alexandre falava, não, ambos marcam no Bahia, é certo, né? É melhor que renda fixa. E aí o Bahia não tinha tomado gol contra o Vasco, não tinha tomado gol contra o Volta Redonda. Volta Redonda, né? Não, é. Volta Redonda. Eu falei, porra. Já vou sacanear Alexandre no podcast. E aí tá apostando no ambos marcam. Aí, porque eu falei, pô, velho, o Coritiba não vai fazer um gol aqui. Não tinha como. Aí o cara me acerta aquele chute, velho. Porra, espetacular, um gol da porra. Eu falei, que sacana, velho. Aí você fala, porra, quem não matou o jogo no primeiro tempo, que vai sofrer um pouco no segundo, né? E aí foi interessante que logo em seguida o Bahia faz o 2-1 com o Biel. Né? E aí isso também é bom, porque acalma os ânimos, né? O Bahia faz logo em seguida o 2-1, 3-1. E me chamou a atenção porque no lance do segundo gol, eu fico ali no Oeste, né? Aí Tassiano, que já parece ser o líder do time, ele tem uma postura, jogou muita bola, ele é um cara que dá uma dinâmica de jogo da porra. Fez uma boa partida, ele chegou e começou com o Paiva, né? Ele vem pra, né, pode Paiva tá ali na zona de, ele começa a conversar, e uma conversa até um pouco, relativamente longa assim, né, pro jogo. E logo em seguida a Paiva chama a Rezende, e aí fala alguma coisa, aí eu falei, pô, será que, agora assim, eu até fiquei curioso na hora, eu falei, pô, será que no lance do gol Rezende teve alguma falha, ou teve alguma coisa, mas acho que nem foi. Foi uma coisa de cercar, de apertar e tal. E assim, você percebe já que Tassiano já tem essa noção, né, de como o Paiva quer o time e tal, de como o time tem que se comportar. Ele já teve essa conversa. E foi. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção ali de bastidor, né? O Paiva fica bem irritado, assim, engraçado, porque o Paiva fica bem irritado com alguns lances. Né? E é isso, né? Ele até fala na coletiva, né, que o time ainda não tá do jeito que ele quer, mas já tem a evolução, lógico. Né? Alguns lances, por exemplo, Matheus Bahia, quando eu falei, né, no início, que fez muita falta no início, ele ficou chateado. Né? Alguns lances de. E perder bola, tal, ele ainda fica bem irritado ali, mas, enfim, acho que foi um jogo que o Bahia mereceu muito ganhar o jogo. Né? Ia ser muito injusto que esse empate aí com o Coritiba deu um chute a gol. Né? Acho que o goleiro fez uma defesa. Não tinha, nem sei se foi defesa, foi uma defesa de algum chute de longe, assim. Né? Mas o Bahia foi muito bem, assim, gostei muito da partida do Bahia. Biel, né? Como você já falou, porra, ele joga muita bola, velho. Ele é um cara que rompe linha, no um contra um, ele é bem arisco, bem agudo, um jogador que, porra, agrada demais de ver jogar, sabe? A partida boa, e aí a gente vai e volta, né? O terceiro gol do Bahia de Davi Duarte, né? Que, tipo, provavelmente,
Estava
Davi
acabado
Duarte
com o futebol.
tava acabado. Né? Tipo assim, provavelmente, se o Bahia tivesse no modelo associativo e Davi Duarte tivesse vindo, provavelmente ele já estaria escanteado, ter sido emprestado, sacou?
Emprestaram
Entrava
para o
lá
time
pra.
da Série B.
Exatamente. É certo, porque o dirigente vai querer bancar, o treinador vai querer bancar. Ele começou mal, foi muito ruim, né? Porra, mas é isso, né? E essa é a parte boa dos processos que você falou aí nesse instante, né? Porra, velho, se eu trouxe o cara, tem que dar tempo, né?
Fred falou ontem no 45 minutos, eu assisti hoje a análise deles. Fred falou que uma fala dele assim que eu achei muito interessante é que em qualquer clube, ele ainda usou essa frase, né? Qualquer clube do Nordeste, né? Se não fosse o Bahia SAF, Paiva teria sido demitido
Exatamente.
depois de todos os resultados, entendeu?
O 6-0, principalmente, né?
Não, ele não seria demitido depois do 6-0, possivelmente, né? Nem depois do 3-0 pro Fortaleza, nem depois do empate no Bavi, mas no conjunto da obra, com a eliminação de Copa do Nordeste e tal,
Talvez contra o Botafogo aqui, né? 2-1, ele tivesse caído, assim, né? Gota
Não, eu acho
d'água
que até
e tal.
antes. Eu acho que naquela eliminação da Copa do Nordeste ali seria a senha para demissão dele de um dirigente resultadista, digamos assim, né? Mas graças a Deus, né? Eu falei isso aqui no programa passado e vou repetir novamente o que a metodologia de trabalho implantada no Bahia hoje, ela me agrada muito. Não estilo de jogo, perfil de contratação. Se bem que o perfil de contratação me agrada, né? Porque eu sempre fui... Eu sempre... Velho, é foda. Porque eu sempre fui esse cara que disse que precisava de longo prazo. E Ferran Soriano... A gente vai tratar isso mais na frente um pouquinho. Ferran Soriano falou isso no dia lá do close de Bellintani. E jogadores jovens, entendeu? Potenciais, a gente vê Biel hoje mesmo. Biel foi execrado pela torcida do Fluminense, pelo aquele gol perdido na Libertadores. Foi execrado pela torcida do Grêmio e muito criticado, principalmente por influências do Grêmio, né? Ficou famoso o vídeo daquele Farid Germano falando dele, né? Que aí viraliza porque Casimiro reagiu a Farid dando piti, né, com Biel, mas é um jogador de 22 anos, pô, é um jogador de sub-23, entendeu? E aí, da mesma forma, é Jacaré, que é um jogador de 23 anos, é Kaique, é Diego Rosa, são todos jogadores muito novos, entendeu? E que tem,
esses assim... aí, só quem teve uma queda da situada, assim, né, que até deixou relacionado foi Kaique, né? Começou até com mais moral, né, desses todos...
E... Talvez ele não tenha se adaptado ao sistema de jogo, né, assim... Qual seria hoje a posição que ele estaria ocupando, né? A de Biel. Biel é o melhor jogador do Bahia. A de Jacaré. Porra, não tem nem como... Jacaré não tem como sair do time, né? E aí me parece que também existe uma coisa dentro do elenco hoje, e Paiva preza muito por isso, é a meritocracia, né? Porque, pelo nome, Vitor Hugo já teria entrado no lugar de Rezende, né? É. E isso não está acontecendo, né? É Rezende ou...
Uma briga saudável, né? Ele até comenta isso na coletiva, né? Tipo, ele fala, ah, Cadu tá me descendo uma dor de cabeça sadia, né? Ele tem umas opções, né, pros jogos
e
tal.
E ele falou uma coisa na coletiva, Edgar, muito interessante, que a gente já vem falando há algum tempo, é que a gente, o torcedor, né, a imprensa, de uma forma geral, tem que parar de tratar Jacaré como um ala improvisado. Não é mais. Jacaré não é mais um ala improvisado. Jacaré é o ala. E essa é a posição dele, né? E me parece, e para Paiva também, que ele encontrou a posição ideal para Jacaré, né? E aí eu trago um outro debate, que é que talvez a gente precise também deixar de tratar a Rezende como zagueiro improvisado. Eu vi muitas reclamações ontem na reclamação da não, né, escalação de Acevedo, porque Iago tem um rançozinho do torcedor do Bahia, porque Iago jogava no Vitória, né? Então ainda tem esse ranço com ele. Ah, era melhor ter botado Vitor Hugo e botado Rezende na posição dele, né? Que Rezende é o 5, digamos assim, né? O meio-campo, primeiro homem de meio-campo. E eu acho que a gente tem que começar a tratar a Rezende como zagueiro, bicho. A melhor fase dele no Bahia é jogando nessa posição, velho. É. E ele tem desempenhado bem, e a gente tem histórico aí de grandes jogadores que mudaram de posição, né? É, indo, assim, para a escala maior, Sérgio Ramos é lateral e virou zagueiro no Real Madrid. Felipe Melo virou zagueiro no Fluminense, no Palmeiras. Leonardo e Júnior eram laterais, viraram meio de campo. Júnior já um pouco mais na cabeça de área ali. Júnior era o 5. Eu lembro de Júnior naquele time do Flamengo de 92, jogando como 5. E chegou a jogar na Seleção Brasileira, jogar a Copa do Mundo como lateral esquerdo. Leonardo jogou uma Copa como lateral, outra como meia, né? Jogou 94 como lateral esquerdo e 98 ele já jogava com a 10, né? Já era o 10 da Seleção. É, então, assim, a gente viu grandes jogadores fazerem essa transição. E me parece que Jacaré já fez. Jacaré deixou de ser atacante, ponta, virou ala. E eu acho que tá acontecendo com o Rezende também, velho. Eu acho que a gente tem que considerar que o Rezende hoje é um zagueiro.
É, Rezende ele tem um bom passe, né? E ele tem uma boa estrutura física, né? Coisas que, pelo estilo de Paiva, é interessante, né? Jacaré é ídolo, né? Jacaré tem uma força física muito boa, um jogador rápido. E assim, ele tem evoluído bem defensivamente, sabe? Ele fez boas intervenções defensivas, né? Ruim ainda é só o número de cartões excessivos que ele tem.
Mas acho que ele faz parte da besta ontem, velho.
Acho que o do jogo contra o Vasco, na verdade, nem foi bem assim. Alguém errou o passe e ele matou a jogada, sacou? Valeria. Esse de ontem eu achei besta também.
Ele fez a mesma coisa, pô. Ele matou a jogada. Mas assim, É aquela coisa também, né, velho? Porque se a gente toma gol naquela jogada, a gente já tá falando, porra, porque ninguém matou a jogada do meio de campo, né? Quantos gols a gente tomou e nós reclamamos de ninguém ter matado no meio de campo, né?
E o gol do Coritiba foi um golaço, sacou? Foi bem de longe, mas assim, a reclamação foi essa, né? Tipo assim, ninguém apertou o cara, né?
Então, Mauro do Info Bahia, ele fala muito isso, né? Que o Bahia ainda falha um pouco nessa pressão ao portador, usar o termo dele aqui, né? Ao portador da bola, né? O cara que tá com a bola, o Bahia ainda falha muito na pressão a esse cara, né? E muitas vezes isso gera um passe decisivo, gera uma finalização, como foi a de ontem. E o jogador ontem, que fez a finalização, que fez o gol, Bosquila, ele é famoso por chutar de qualquer altura, né? O narrador do Premier, né? O jogo ontem foi transmitido pelo Premier e pela Globo. Eu, como de costume, assisti o jogo no mudo, sem narração, mas eu fui ver os melhores momentos depois no YouTube. Nos melhores momentos foi com a narração do Premier. E o narrador, ele fala, chuta. Antes dele chutar, o narrador fala que ele é o chuta-chuta. Então, assim, é um jogador conhecido por essa característica de chutar de qualquer altura. Então, falhou. A defesa falhou ali, né? O sistema defensivo falhou e não, não deixar...
O Bahia me chamou a atenção que o Bahia tem uma marcação mais baixa, assim. O Bahia, ele tem recuado bastante. Ele não é um time que ainda tem uma marcação alta. E nesse lance específico, o Bahia tava até bem postado, só que ele recuou tanto que deu espaço, né? É isso, né? O cara chuta, mas ele acertou um chute que, putz, viu?
Acertou um chute. Aí Marcos Felipe fica novamente, né, na berlinda do torcedor de achar que ele falhou, e pra mim ele não falhou, né? Ah, mas era defensável. Não era defensável. Como eu disse lá no jogo contra o Botafogo, ele podia ter feito um milagre e não ter tomado aquele gol. A gente estaria exaltando o milagre que ele fez. Entretanto, na minha visão, não era um chute defensável, né? Poderia ter sido defendido em um milagre, né? Mas ele não é o goleiro milagreiro que o torcedor espera que ele seja. E uma curiosidade, que Pedro, do SC Bahia Números, até postou isso no Twitter, é que Bosquila, esse nome é o nome familiar, né? Eu fiquei assim, pô, esse nome é familiar, e realmente é familiar. Ele é sobrinho de Dulcídio Vanderlei Bosquila, árbitro da final de 88. Né? O famoso era o tio dele, né?
E... O tio foi de uma da alegria do que esse aí, viu?
Foi o árbitro da final de 88. E ele fez o gol. Assim, velho, a gente começou a falar de outras coisas que eu nem falei sobre o jogo em si, né? Eu gostei bastante do jogo. Quando o Bahia botou aquela... Tassiano perdeu o gol e na sequência o Bahia botou uma bola no travessão, né?
Com o Tassiano também.
Foi ele também, não foi?
Foi ele também.
Pois é, o Bahia, ele perdeu o gol, que ali ele perdeu o gol. Ali era... vou falar igual o que eu falei da finalização de Ademir. Ali não era pra perder um gol daquele. Aquele gol não pode perder.
Engraçado, a sensação que eu tive foi que ele chegou antes da bola. Sabe aquela coisa assim, tipo, que ele... A bola veio, ele já tava muito em cima da bola. Se ele tivesse esperado um pouquinho, eu acho que ele...
Mas você tá falando do travessão.
Travessão, isso.
Não, eu tô falando do lance anterior. Chega de cara pro goleiro, ele escolhe o lance e chuta a bola vai para fora. Ele tinha a opção de Biel livre na área, passando pela direita, ou de finalizar. Ele optou por finalizar, mas aquela finalização, a partir do momento que ele decidiu, ele não pode perder um gol daquele.
A bola não pegou efeito, não. Ele tentou bater curvada, a bola foi no meu lance, foi na minha direção, eu vi certinho. Ele tentou dar o efeito, mas a bola foi reta. Aí um erro de finalização. Ele acertou contra o Vasco, dessa vez não acertou.
E aí quando o Bahia tomou aquela bola, ele botou a bola na travessão, eu falei, meu Deus do céu, bicho, de novo esse... É um roteiro conhecido da gente, pô. Bahia produz mais, domina o adversário, não aproveita as chances produzidas e daqui a pouco toma um gol bambo. Isso foi minha cabeça, né? Mas foi pro intervalo, voltou do intervalo, com o Coritiba melhor, mas assim, sem ameaçar. E aí, quando o Coritiba fez o gol, velho, porra, foi... Caralho! Baixa, assim, né? Você, porra... Se a gente tivesse uma bateria pra medir, a minha foi pra 25%, tá ligado? Naquela hora, de ânimo, né? Só que aí a resposta
foi muito... Né? Tipo, e é foda, né? Tipo, time verde, Bahia perdendo gol.
Eu não acredito nisso não, mas tudo bem.
É chegar nisso, né? Tipo, é, PVC que fala isso, né? Eu não acredito em bruxas, mas eu sei que elas existem, sabe? Porque, tipo, ele fala que tem coisas que não tem explicação, sabe? Tipo, esses lances, né? Tipo, de Bahia no ganho de time verde, sabe? Essas coisas, tipo...
A culpa disso é de Bruno Queiroz, tá ligado, né? Foi Bruno Queiroz que fez essa matéria em 2017, ou foi 2018, lá pelo... Correio da Bahia, eu até já troquei uma ideia com ele sobre isso, eu até pedi outro dia, ano passado, eu pedi se ele tinha a capa, né, se ele tinha essa matéria impressa, né, porque foi capa do Correio, pô, era show Kryptonita, eu já achei eletrônico no Correio, mas eu não achei o jornal, né, que eu queria usar isso aí para poder fazer um negóciozinho lá pelo perfil da gente. Mas ele disse que não tinha. A culpa é dele, ele que inventou essa história. Mas eu não acredito nisso não, pô. Essa semana teve alguma coisa lá do grupo. Você secou. Eu falei, vai, imagina o destino de um time sendo decidido por uma mensagem no grupo da gente, pô. Isso é foda, tá ligado? Imagina, o universo tá lá só esperando alguém dizer que o Bahia vai ganhar pra o Bahia tomar o gol, pô. Pelo amor de Deus, mas beleza. Então, quando aconteceu isso, pô, a energia foi lá pra baixo, pô. Foi 25% ali de ânimo, né? Digamos assim, a bateria do ânimo foi pra 25%. Mas o Bahia respondeu de imediato, fez o gol. E aí, a resposta imediata, ela foi muito interessante. Eu ouvi relatos aí, agora eu não vou lembrar quem foi que eu vi falando sobre isso. Que na hora que o Bahia tomou o gol, disse que o gesto de Paiva pra alguns jogadores foi de botar a mão na cabeça e fazer a expressão de, ó, vamos agir com a cabeça. Né? Vamos botar a cabeça no lugar, porque se a gente tiver jogando o que a gente está jogando, nós vamos conseguir o resultado, né?
É, pô, e isso aí... foi muito rápido.
E aí, velho, de imediato ali veio a resposta, Cauli cada vez mais se mostrando o jogador de qualidade que é, né? Cauli participou dos 3 gols, ele deu o passe para Matheus Bahia, como ele já tinha dado o passe no gol anterior, que Leiro disse que era muito parecido. Deu um passe muito bem dado. Ele bateu a falta que David Duarte fez o gol. E ele deu assistência, né? Que Jacaré briga pela bola ali. É, cheguei até a pensar que aquela bola tinha batido na mão de Jacaré, mas bateu na barriga. E a bola sobra ali para Cauli. E ele que dá assistência para Biel, né? Então vem também se mostrando... São dois jogadores, né? Tanto Biel como Cauli são dois jogadores que têm demonstrado bastante qualidade. E aí vem uma outra situação, né? Que eu comentei isso lá no dia que eu participei do Info Bahia, do sorteio da Copa do Brasil. Que eu não sei se eu comentei aqui no podcast, eu acho que eu não comentei. Tá vindo a janela aí pela frente, né? E aí a nossa preocupação hoje... Não é perder jogadores. E eu falei isso aqui no programa que a gente fez pré-Série B. Nós fizemos aqui isso no programa pré-Série B. Eu acho até que foi uma discussão que não foi toda ao ar, até porque a discussão rendeu muito e foi uma discussão bem chata para o ouvinte. Então, a gente fez uma edição ali e tirou uma parte, né? Principalmente minha com o Cazuza ali, de que eu e Roberto, foi naquele programa que o Roberto participou, né? A gente falava que era difícil alguém tirar jogador do Bahia. Então, assim, a gente vê Cauli se destacando e vê torcedores, por exemplo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, observando e descobrindo Cauli, porque ninguém conhecia, a gente também não conhecia. Pô, que jogador massa no Bahia, ó, ficar de olho e tal. Isso hoje não me causa preocupação. Não me causa preocupação,
é tipo, entendeu? Se qualificar elenco, né? Tipo assim, ah, precisa de, sei lá, eu vi até hoje o pessoal comentando, ah, precisa de um 9, de um volante, um 5 e tal. Né? Mas você não pensa em ninguém sair, né? Se for sair, sei lá, um jogador que não tá sendo aproveitado aí e tal.
Ou perder algum jogador numa situação de, por exemplo, multa contratual, alguma coisa desse tipo, né? Ninguém, como eu falei lá na época, né? Se alguém vier e pagar a multa de Biel, porra, eu não tenho o que fazer, entendeu? Vem pagar 50 milhões, porra, beleza, bota 50 milhões no bolso, velho, e vai lá, Biel, pega os 50 milhões e contrata 2, tá ligado? Isso não tem o que acontecer, não tem muito como ir contra. E aí eu já vou agora para o evento, né, de apresentação do...
O close
da efetivação, né, o close de Belintani aconteceu, né, e Ferran Soriano, na entrevista, ele falou duas coisas, assim, que chamou a atenção, né? A primeira, ele falou várias coisas importantes, né? Mas para esse contexto do programa da gente agora, você pode também trazer outros pontos, Mas duas coisas que chamou muita atenção. Uma foi em relação à contratação, que alguém questionou, né? Ele falou, olha, nós entendemos que nós temos hoje um elenco suficiente e que a próxima janela, ela não faz muito parte do nosso perfil fazer grandes contratações, né? Nessa segunda janela, ela vai ser utilizada para repor alguma perda se acontecer. Mas hoje nós entendemos que nós montamos o elenco necessário e aí agora na próxima janela de janeiro, nós vamos, com o elenco já encorpado que nós temos hoje, qualificar. Então, assim, é baixar a expectativa de contratação aí que não deve acontecer, né? Isso é um ponto. E o outro foi, ele foi questionado sobre prioridade, né, do Bahia contratar jogadores do Grupo City. Ele falou, ó, isso não está no papel, mas é óbvio que isso é um fato, né? Tipo, os caras não vão por conta de alguns milhões de reais a mais ou a menos, ou alguma situação nesse sentido, para perder menos, no caso, reforçar um adversário, entendeu? Então, assim, o Bahia tem nessa prioridade, então sempre a gente teve essa dúvida quanto a isso, né? Ele trouxe alguns elementos ali, né, de que o Bahia é o segundo maior time, o segundo time no grupo, foi bem cirúrgico, assim, em alguns pontos de que não é ele falou, nas primeiras 24 horas após o resultado, não se toma decisão, né, nunca no calor do vestiário ali vai ser demitido um técnico. Aquele Thiago Escuro já tinha falado isso também lá do Red Bull, né? Que isso é uma máxima lá dentro do grupo deles, né? Nas primeiras 24 horas após o resultado, não se toma decisão, não se demite técnico no vestiário, né? Falou da confiança no trabalho de Paiva, de Santoro, né? Que ele tem plena confiança no trabalho. Então, assim, se alguém tem esperança que Paiva vai ser demitido, pode acabar com essa esperança. Se tem esperança que o Bahia vai 6-7 jogadores na próxima janela, pode acabar também, porque a fala dele foi muito, muito categórica nesse sentido.
E ele falou também uma coisa assim, que esse ano é um ano de estabilidade, né, do time. Então, assim, lógico que o torcedor, ele se empolga, né, com esses dois triunfos. Assim, por exemplo, eu vou pro jogo do Bahia Santos com confiança. Antigamente, ir pra Vila Belmiro, eu falo, porra, velho, aquele gol bamba ali pra ver se a gente consegue alguma coisa. Hoje eu já acho que tem jogo. Eu acho que o Bahia hoje consegue jogar. E o Santos também não está na fase das melhores, mas assim, eu percebi que hoje o Bahia tem um estilo de jogo interessante, o Bahia tem peças interessantes, tem jogo. Né? A gente sabe que a batalha é bem difícil, né? Mas tem jogo. Ao contrário de outras épocas e tal. Né? Mas assim, ainda é o campeonato para mim do Bahia. Eu estou pensando ainda naquela apresentação de pontos para ficar no campeonato tranquilo. Né? A gente fez até aquela apresentação, né, que a gente postou até no Twitter. O pessoal ainda perguntou, por que vocês estão botando aqui só 7 pontos no primeiro bloco? Dá pra fazer mais? A gente falou, né? Olha a apresentação pensando em 45 pontos, né? Que é o time que não cai, né? E o Guerra tem 6 pontos nesse bloco, né? Daqueles 7, tipo, os 7 que vamos botar ali, né, no limite pior do Bahia, né? De pontuação pra brigar pra não cair. Que é o que eu não espero que aconteça. Eu espero que o time fique numa posição de limbo mesmo, assim. O que vier mais pra mim é muito. Vai ser muito lucro. Vai ter torcedor que fica puto, né? Porque aí, tipo, isso não acontece, aí acha que, sei lá, o Bahia dá uma cilada aí antes da janela. Aí o cara quer, vai fazer pressão, fica puto, porque os caras querem ter que trazer o jogador pra brigar pro Libertadores. Não vai ser assim, entendeu? Esquece. Os caras não vão mudar o planejamento porque oscilou pra cima ou pra baixo. Acho que é. E acho que isso tem que ficar muito claro. E acho que. E que bom que isso é assim, sabe? Porque você não planeja futebol analisando duas rodadas, né? Tem que analisar o que você quer, o que você planeja, né? Para o todo, né?
Pô, e o futebol brasileiro tá muito viciado nisso aí. Você vê, pô, que todo trabalho que dá resultado é trabalho de longo prazo, pô. Entendeu? Porra, a Série B mesmo tem 4-5 rodadas, já tem 7 técnicos que foram demitidos. Pô, Juventude começou o ano com Celso Roth, aí mudou para Pintado, aí agora já demitiu, já tá falando em Eduardo Batista, eu acho. Eduardo ou Daniel Paulista, não lembro exatamente. Então, assim, velho, E também teve uma fala dele nesse sentido, né? Assim, foi muito. É muito proveitoso ouvir, né? As falas, né? Porque você ouve ele falando aquilo ali, né? Então, ele é o CEO do grupo, né? O manda-chuva do grupo. Abaixo do dono, quem manda é ele. Então. Quando ele fala, né, de que eles têm que ouvir a torcida, não faz sentido o clube não ouvir a torcida, né? Não faz sentido o clube não ser para a torcida. E ele destacou que, embora isso seja uma premissa, né, não vai demitir, não vai tomar grandes decisões, não vai mudar rumo por conta de pressão de torcedor. E ele falou assim, ó, eu venho do... Ele é catalão, né? Ele é o grande responsável pela formação daquele time lá do Barcelona de Guardiola. Ele que levou Guardiola pro City, né? Ele falou, ó, eu sou catalão, eu venho de uma cultura muito próxima à brasileira, né? Do resultado imediato, da cobrança, de tudo. Mas a gente tem que ter a cabeça fria também na hora de tomar as decisões, né? E uma coisa que eu achei também interessante que ele disse foi que na nossa cabeça, né, sempre isso existiu, de que, pô, os caras tá aqui para poder formar jogador, né? Formar jogador, ganhar dinheiro com a venda do jogador, mandar para fora, né? Ou formar jogadores para alimentar o time principal, né? E ele falou, na conversa que eu tive com os jogadores, eu deixei muito claro para eles que eles têm esse caminho para poder chegar na Europa. É muito evidente que esse caminho existe. Mas que isso só vai acontecer se eles produzirem aqui. Então, assim, não acho que um jogador como Biel vai se destacar aqui no Campeonato Brasileiro pelo Bahia um ano, né, sem conquistar nada e vai parar no Manchester City, entendeu? Isso não vai acontecer.
Eu concordo. Outra coisa também que me chamou a atenção é ele, tipo, parece que o grupo é muito além do Bahia, sacou? O Bahia é uma ferramenta, é uma forma, lógico, mas eles querem captar jogadores daqui da Bahia. Acho que ele fala muito isso, né? Que a Bahia é um estado muito grande, né? Tem 15 milhões de habitantes, né? Então ele vê aqui como um potencial gigantesco.
É um país, né? Bahia é um país, né? Do tamanho de um país.
E aqui a gente já teve jogadores, né, mundiais, né? Dida, Daniel Alves, né? Enfim, Bebeto. Então já teve jogadores aqui, saíram daqui, que são mundiais, né? Que estão aí jogando e tal. E ele ir lá, né? No Candeal com... Carlinhos Brown, ele ir se encontrar com o governador, se encontrar com o prefeito. Logo depois do prefeito, né, Bruno Reis já falou que o City vai administrar algumas escolas de futebol. Então, assim, porra, os caras são... Eu falei, ó, o investimento que eles estão fazendo no Bahia, eles vão receber de retorno isso aí, pô. Vai vender jogada pra fora. Quando a ideia sedimentar deles aqui, eles conseguirem fazer isso aí, um abraço, pô. Vai exportar jogador a rodo.
Velho, porra, quando eu li... Quando eu li essa notícia numa tarde hoje, né, que foi a tarde que deu primeiro, depois o vídeo de Bruno Reis falando, circulou, eu encaminhei essa mensagem para alguns amigos torcedores do Vitória, nem alguns grupos amigos torcedores do Vitória, com a seguinte frase embaixo, né, em 5 anos a divisão do Vitória fecha as... divisão de base do Vitória fecha as portas, tá ligado? E bicho... Óbvio, né, que isso é uma perturbação com o torcedor adversário, né, isso não vai acontecer, né, claro que isso não vai acontecer, mas, meu amigo, imagina aí, pô, Salvador tem 10 distritos, né, você que trabalha aí na prefeitura talvez até saiba um pouco mais, saiba mais, né, Salvador é dividido em 10 regiões, né, administrativas, então, a ideia do prefeito... São 30 campos nessas 10 regiões administrativas e eles, o Bahia, no caso, né, teria 10, pelo menos, no mínimo 10, uma em cada região, podendo ser mais. Imagina, pô, espalhar aí 15 campos dentro de Salvador, pegando menino de tudo que é idade.
E outra, Alessandro, a divisão de base é um mercado paralelo do principal, sacou? Tem muita negociação que rola, que acontece, que vai, né? Que a gente nem tem noção, né? E assim, porra, o cara sabe que se ele conseguir ir pro Bahia, né, que é do grupo, é um trampolim pra Europa muito rápido, né?
Então, com certeza.
Os caras vão procurar, pô. Ou é que nem hoje, tipo assim, né? Até aquele João Paulo que foi até do Vitória aqui, que tá no. Que já é diretor da base do Palmeiras, né? Ele fala, pô, os caras procuram ele hoje, pô. Por quê? Porque o Palmeiras hoje tem uma divisão de base, que é uma das melhores do Brasil, e outra é que o jogador da base, ele sabe que ele é um profissional. Né? O Palmeiras foi campeão brasileiro, acho que no ano passado, deve ser que fala isso. Acho que foi na história, teve 6 jogadores que participaram muito da campanha do título. Isso nunca tinha acontecido na história do Palmeiras. O Palmeiras acho que é pentacampeão paulista, pô. Isso nunca aconteceu na história do futebol paulista. Lá tem 4 grandes, né, e o Santos, então eles sempre dividiam entre si, né? Então os caras criaram uma estrutura de divisão de base que é um negócio surreal, pô. É absurdo, então assim, e você vê que funciona, pô, dá certo. O Palmeiras hoje não tem um... Tudo bem que tem Dudu, que ganha um salário absurdo, né? Esse é um dos maiores salários do futebol sul-americano. Mas o time do Palmeiras não é um time que você olhe como, por exemplo, a Cavalese, que é o Flamengo, né? Que tem jogadores que custam 15 milhões, 16 milhões de euros, 7 milhões de euros. É outra coisa, né? Então, o caminho é esse. Isso foi o que me chamou a atenção também, né? Tipo assim, dele ter, de um grupo, de ele ir pessoalmente também, né? Ir nesses lugares, conversar com o governador, conversar com o prefeito. Eu acho que o Grupo City faz parte, né, de Abu Dhabi, e também tem a Selen aqui já, né? Eles fazem muito investimento na Bahia. Mas os caras não vieram pra somente pegar o Bahia para ser um time de futebol e ganhar títulos e tal, não sei o que. Eles vieram aqui realmente formar jogador para mandar para lá, e o investimento do que eles fizeram no Bahia vai vir todo isso aí, para ter certeza.
Velho, e assim, a 10, gente
5, não... 10 anos, você vai ver jogador saindo daqui direto com não sei quantos milhões, não sei quantos milhões, você vai ver.
É, e a gente aqui não é nem... Não, nós não somos inocentes, né? Nós sabemos exatamente qual é a metodologia de trabalho do City Futebol Group, né? Que o principal objetivo deles, né, lá do fundo, lá de Abu Dhabi, do rei, do presidente, sei lá como é que dá o nome, do Sheik lá, né? Do Emir, o principal objetivo é limpar o nome deles, né? Então, assim, faz parte, né, do processo esse tipo de coisa, né? Então, a partir do momento que eles vão lá nas obras sociais Irmã Dulce e dobra o valor, e é irrisório, velho, porque a gente doa um real, né? Cada um doa um real, se quiser, né? Então, assim, quanto é isso? O Bahia tem 40 mil sócios, 50 mil sócios, quanto desses 50 mil doam, entendeu? 60%, né? Então, você vai ter ali 30 mil reais por mês, pô, para eles dobrarem, digamos assim, né? A imagem que isso passa, financeiramente, o custo é baixíssimo, né? Então, assim, eles vêm para isso. Então, ao apoiar projetos sociais, como o do Candial, como o do Campo do Lasca, do Tejo, dos demais, né, que estão ali circulando, e além de capital jogador, eles limpam a imagem deles, né, dessa forma também. Então, a gente sabe que isso vai acontecer, né? É tudo muito positivo, assim. Eu tenho uma certa frustração por ter acontecido da forma que aconteceu a venda do Bahia, mas hoje eu junto essa frustração com muita esperança, com muito otimismo de que a gente vai ter um Bahia melhor, né? Essa frustração, ela não veio acompanhada de decepções seguidas, de mais porradas que venham aumentar a frustração, né? Houve a frustração e depois disso... os pontos que vêm são pontos para poder diminuir essa frustração e não para aumentar ela.
Assim, o que isso é triste nessa história toda é que o Brasil, ele tinha potencial para fazer o que esses caras fazem, sacou? A gente que era para estar fazendo isso, pô, a gente tem material humano aqui, né? A gente tem um campeonato competitivo, a gente tem torcida, né? Chama atenção ele falar assim, não, aqui tem 15 milhões de habitantes, pô, é um estado, como você falou, um estado do país, né? E tem um potencial de torcedor absurdo, né? Você tem um potencial de jogador, de porra, gigantesco. E aí vem um cara de fora com dinheiro e vai transformar, né? E vai ganhar dinheiro aqui, né? Aqui era pra ser o melhor campeonato do mundo, pô. Era pra ser a Premier League, né? Mas aqui, por questões políticas, né? Por questões... Essa cultura idiota que a gente combate tanto aqui, né? De demitir o treinador o tempo todo, dessa ciranda do futebol que não resolve nada, não melhora nada, né? Você vê o próprio Flamengo aí, pô. O Flamengo, o cara ganha tudo, demite o treinador, traz um, demite, o outro não tá conseguindo resolver, porque não existe varinha de condão, pô, né? Não é tão simples. Você pode ter dinheiro, investimentos, jogadores caros, mas você tem que ter ideia de time, pô. Né? E se transforma com o tempo, né? Enfim, meu único ponto negativo é esse, né? Porque se alguém vem de fora, parecendo que descobriu a fórmula, né?
Fazendo coisas tão óbvias, né? Que parecia tão óbvias nos nossos olhos, né?
Exatamente.
Falando agora daquela pontuação, né? Dos blocos, aproveitar aí para poder dar uma atualizada. Nós fizemos a divisão, né? E publicamos lá no perfil do Twitter a imagem com os 7 blocos. E fizemos a distribuição de pontos linear, né? Nos jogos que o Bahia fazia 3 em casa e 3 fora, são blocos de 6 jogos, nós colocamos 7 pontos. No bloco que o Bahia fez 2 em casa e 4 fora, nós colocamos 6 pontos. E no bloco que o Bahia fez 4 em casa e 2 fora, nós colocamos 9 pontos. E 2 pontos no último bloco. Então, assim, a gente fez a distribuição linear. O Bahia hoje, nesta distribuição linear, pensando nesses 45 pontos, que seria do acesso, que é a nossa briga no campeonato, óbvio que se nossa briga mudar daqui pro final do primeiro turno. Na virada do turno a gente refaz isso aqui. Mas nossa briga hoje é essa aqui, é não cair. Então, pensando dessa forma, nós temos 6 dos 7 pontos que nós projetamos. Que é uma forma de pensamento linear. Luigi trouxe aqui para o grupo uma visão que a gente pode olhar para outro ponto também. É que esse grupo era um dos blocos mais acessíveis para o Bahia, né? Porque era o bloco que tinha Red Bull, Botafogo, Vasco, Santos e Coritiba, que são clubes do nosso top, digamos assim, né? Tendo só o Flamengo lá na sexta rodada como um clube que está fora da nossa prateleira. Então, no pensamento da fala de Luigi aqui, né? Na fala que ele trouxe para o grupo, a gente deveria, no que ele trouxe para o podcast, nós deveríamos ter mais pontos nesse bloco, né? E ele se desenha, o Bahia já está com 6. Dá para buscar um empatezinho contra Flamengo ou Santos, mas também dá para buscar uma vitória contra o Santos, pô. Né? Então a gente já iria ali para 9, né? Então se a gente conseguir uma vitória contra o Santos, um empate com o Flamengo, ou ao contrário, um empate com o Santos que é fora de casa e uma vitória contra o Flamengo, que não vem jogando tão bem, a gente fecharia o bloco ali com 10 pontos. E aí estaria dentro desse pensamento de Luigi.
É isso. Concordo.
O próximo bloco já tá um pouquinho longe. Vamos fechar por bloco, né? Trouxemos isso aqui pro programa só por causa da solicitação lá no Twitter. A gente vai, ao final do bloco, a gente traz aqui uma reanálise disso aí. E para poder fechar o nosso programa, vem aí a pior notícia do final de semana, né? O futebol feminino que vinha nos trazendo as alegrias nas semanas ruins do futebol masculino. Ontem, que tinha tudo para poder fechar o dia, o final de semana, com chave de ouro, após um triunfo contra o Coritiba. E o Bahia pegando o vice-lanterna do Campeonato Feminino em casa, o Bahia tomou um vareio ontem. Né? Assistiu o jogo foi emendado ali com o jogo do masculino. Foi desligando o Premier, botando no YouTube. O Bahia estava irreconhecível ontem, né? Errou tudo, falhou tudo. Não sei explicar, espero que tenha sido algo assim psicológico, né? Algo momentâneo. Me parece que foi. O Bahia chegou a tomar 3-0 do Real Ariquemes, chegou a fazer 3-1, teve um jogador expulsa. Depois o Real Ariquemes teve um jogador expulsa também, igualou. Né? O Bahia chegou a fazer 3-1, chegou a ter um pênalti no 3-1, que faria 3-2 e talvez desse um ânimo ali para buscar um empate, mas perdeu o pênalti. Ficamos ali no nosso grupo, né? Foi uma rodada que foi favorável ao Bahia. Foi uma rodada que a gente poderia ter entrado no G7 se ganhasse ontem, né? Times ali da nossa briga perderam. Tinha tudo assim para poder ser um final de semana perfeito, mas infelizmente esse resultado, né, trouxe aí um carimbozinho aí para talvez tenha trazido um choque de realidade para a gente que, ao ganhar do Atlético fora, sonhamos com o G8, e esse resultado com o Harry Kane estraga aí a gente, puxa a gente pelo pé e fala, ó, lugar de vocês ainda não é aí. Mas, se não for esse ano, que seja nos próximos, né? Vou voltar aqui para falar de Ferran Soriano. Foi muito positiva nesse sentido. Foi questionado qual seria o tratamento do futebol feminino, e ele falou que não existe, né, dentro do grupo, o pensamento de futebol feminino, futebol masculino, é tudo só futebol. Então, a fala dele traz um peso muito grande, né, no sentido do futebol feminino ter o mesmo tratamento do masculino. Ele trouxe uma verdade, né, que o futebol feminino ele ainda é deficitário, ele por si só não se sustenta, não gera receita para isso, mas que o clube será tratado tudo como Bahia, né? E isso foi uma briga minha no início do campeonato, até antes do campeonato começar, com alguns torcedores do Ceará, né? Quando o Ceará tomou aquela primeira porrada do Flamengo na Supercopa e depois começou a tomar porrada no Campeonato Brasileiro, eu fiz alguns tweets bem pesados de críticas à diretoria do Ceará. Os caras, não, mas é porque o futebol foi, porque caiu, não tem muito o que fazer. Eu falei, mas peraí, pô, é o clube, pô. É o nome do Ceará que está sendo jogado na lama. É o nome do Ceará que está sendo exposto à vergonha. como foi o nome do Bahia, entendeu? E minha briga sempre foi essa. Que, ah, não é o Bahia feminino que tá apanhando, é o Bahia que tá apanhando. Então, quando toma 10, é o Bahia feminino que é o mesmo clube que tá apanhando, entendeu? Então, a fala dele me deixou muito feliz. Muito, mais uma vez, né, otimista de que a gente vai... E que a gente vem falando aqui, pô, não precisa ser um grande gestor para saber que qualquer investimentozinho um pouquinho maior no feminino, ele vai trazer um retorno muito grande, desportivo, e para a imagem do clube isso é maravilhoso.
E também isso, tem até uma galera que já tá acompanhando legal também, né? Já acompanha um jogo, já cria uma relação bacana, né? Eu fui para um jogo... Antes da pandemia, inclusive, foi o primeiro jogo que eu levei meus filhos, né, pra ver futebol, né, e foi a final do Baiano na época. Porra, foi muito legal, assim, o clima da Fonte Nova, sabe, muito bacana, assim, muita família, a galera tocando, zoada, musiquinha e tal, rolando, assim, um clima familiar mesmo, assim, sabe, bem, bem gostoso, assim, foi, porra, que pena que às vezes que no futebol masculino é raro você ver um clima desse, sabe.
Então, clima é mais, um ambiente, é outro.
É outro ambiente, né, impressionante, assim, então, porra, foi muito legal, assim, e que se mantenha, né, esse ambiente. Cara, é isso, né? Como você falou, porra, o resultado... Eu não vi o jogo, não acompanhei. Mas o Bahia, acho que perdeu um pênalti. A arbitragem também, vem a galera que acompanha o futebol no Twitter, que é aquela sica, né, que ela tá acompanhando. Ela falou que a arbitragem foi bem ruim e tal.
Mas enfim, a arbitragem ruim no futebol... A arbitragem ruim no Brasil é uma tônica, né? Todo jogo tem arbitragem ruim. No feminino é pior ainda, pô. É, semana passada... Bahia Atlético Mineiro, a árbitra era FIFA, árbitra FIFA. Ela marcou um impedimento no lance do Bahia, que a bola foi recuada pela jogadora do Atlético, pô. Assim, absurdo, absurdo. E não é assim que foi uma jogada que tava encoberta, que não, na cara dela. A jogadora do Atlético recuou a bola pro campo de defesa, a bola sobrou no pé da jogadora do Bahia, ela deu impedimento, pô. Entendeu? Então, um 3-0 daquele que o Harry Kings botou no Bahia não tem como copar a arbitragem, não.
A pena, né? A postagem, você até fez a postagem, mandou pra gente aqui uma confidência, né? A postagem do futebol feminino. Aí você perguntou, e aí, coloca alguma coisa, eu brinquei ainda, né? Rumo ao G4.
É, pros supersticiosos, foi aquela postagem minha que causou a derrota, entendeu? Que não virou nem postagem, né? Ficou pronta ali pra no próximo jogo postar. Com certeza a gente vai voltar a ganhar no próximo jogo. Vamos entrar no G8 e a gente usa ali aquele material. Então é isso. Agradecer a todo mundo que chegou aqui. Sigam a gente lá no Twitter e no Instagram para ver essas postagens e outras mais. Twitter e Instagram. No Twitter, @esquadrão7171 e numeral. No Instagram, @esquadrão.7171. 71 também numeral. Muito obrigado. Um abraço a todos e até o próximo.
Um abraço, galera. Essa semana tem dois jogos importantes aí, né? Santos e Flamengo. Vamos lá, boa semana.
Lotar a Fonte contra o Flamengo, né? É jogo para mais de 40 mil pessoas. É,
com certeza. Vamos lá, buscar esses triunfos aí.
Valeu.
Valeu, abraço. Tchau, tchau, galera.